As notícias na RDC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. Há um incêndio em fase de conclusão, foi a lavrar no lugar de Casalinho, freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar. O alerta chegou aos bombeiros às 11h53, dando conta de um incêndio que decorria em área de mato. No local encontram-se 26 bombeiros e 6 viaturas auxiliados por um meio aéreo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta manhã, a registar uma colisão entre dois veículos ligeiros no concelho de Orém. O alerta para o acidente ocorreu por volta das 8h51, à altura em que os bombeiros foram chamados ao outeiro da calçada no concelho de Orém. Registo para 3 vítimas do acidente, 2 ligeiras, que foram transportadas, entretanto, para o hospital, tendo a terceira recusado o transporte. No local estiveram a GNR, os bombeiros de Orém, com 3 operacionais e 5 viaturas, e a VEMER de Leiria.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Os deputados do PSD na Assembleia da República vieram a público manifestar a sua preocupação com a ausência do helicóptero K-MOV de combate a incêndios na zona centro e defendem o seu posicionamento temporário na base militar de Tancos, tendo tomado conhecimento que, ao contrário do previsto, o meio aéreo pesado que deveria iniciar a sua operação a partir do dia 1 de junho, em Ferreira do César, foi deslocalizado temporariamente para outra zona do país face ao impedimento levantado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil de operar para já a partir do aeródromo de Ferreira do César, amputando assim o dispositivo de combate aos fogos de um dos seus mais decisivos meios aéreos. Os deputados do PSD pedem soluções ao Governo e sugerem o seu posicionamento na base aérea de Tancos como sendo a solução mais rápida. Duarte Marques, deputado do PSD da 1ª Comissão da Assembleia da República, apela aos autarcas da região que abordem o assunto e exijam esta solução. E recorda que a situação pode rapidamente ser resolvida se houver vontade política, uma vez que as bases militares estão excluídas e um conjunto de procedimentos exigidos pela Associação Nacional de Aviação Civil, pelo que a opção de reposicionar este meio temporariamente em Tancos é aquela que permite resolver o assunto de forma mais célere e eficaz.
É um aéreo pesado, ou seja, um aéreo mais forte, mais eficaz daqueles todos que estão no sistema nesta região, que neste momento não está em Ferreira do César. Deveria ter começado a operar no dia 1 de junho, no terceiro nível do DECIR 2020, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, mas por um entrave colocado pela Autoridade de Aviação Civil, não pôde ser utilizado a partir aqui da nossa região e está neste momento localizado em Vila Real, lá em cima no norte, onde já está um outro meio deste género. É frustrante como este tipo de autorizações e de burocracias não são tratadas atempadamente e garantidas que tudo está resolvido. A nossa maior preocupação neste momento é garantir que este meio aéreo volta rapidamente para a zona centro para começar a operar se for necessário. Eu recordo que no passado, aliás, o ano passado, no verão, o fogo de Vila de Reimação ficou comprovado por todos os peritos que a ausência de um aéreo pesado na região, porque estava atrasado, foi determinante para o resvalar da situação do fogo, foi o maior fogo do ano. E o nosso objetivo agora é garantir que este meio vem rapidamente para baixo, novamente, e a solução que o PSD apresentou é precisamente recorrer ao aeroporto de Tancos, à base aérea militar, onde todas essas restrições impostas pela ANAC não têm validade. Ou seja, a forma que há de ultrapassar o problema mais rapidamente é utilizar a base aérea de Tancos durante estas 3 ou 4 semanas, que vai demorar a resolver o problema com a autorização para o aeródromo de Ferreira do César. Pela sua localização no país, caso Portugal venha a ter uma frota permanente. Mas neste caso trata-se de uma solução temporária, porque o facto de ser uma base militar não requer um conjunto de requisitos que a ANAC exige. Portanto, a forma mais rápida de ultrapassar o problema é ser colocado numa base militar, neste caso em Tancos. Eu recordo que o distrito de Santarém, de Leiria, de Coimbra e de Castelo Branco e de Porto Alegre costumam ser distritos de atuação deste CAMOV e, portanto, este é uma zona nevrálgica do país em termos de incêndios que está descoberto. O PSD quer é que ele venha para a região, até pode ir para outro conselho qualquer, pode ir para outra base, desde que seja autorizado. A solução que nós apontamos ao Governo é aquela que é mais rápida, tendo em conta aquilo que é a legislação em vigor. E, portanto, se o Governo quiser e tiver coragem para isso, coloque imediatamente esse CAMOV em tanques e começa a operar até a situação do aeródromo de Ferreira de Zedro estar resolvida.
O assunto já chegou também ao conhecimento do Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire refere que faz todo o sentido que a aeronave fique no respectivo território. Isto porque Tancos tem todas as condições para acudir aos incêndios.
A situação tem conhecimento em Ferreira do Zedro conjuntural, tem a ver com um licenciamento por parte da ANAC, mas faz todo o sentido que a aeronave, em vez de se localizar muito mais para norte, fique no respectivo território. Sabendo que Tancos tem todas as condições, nomeadamente para operar com aeronaves, como é público e notório, quer através dos próprios exercícios militares de âmbito internacional, quer os nacionais, nomeadamente com os salvos paraquedistas, com os aviões da Força Aérea, faz todo o sentido também que essa aeronave, que uma vez que estamos a falar de combates a incêndios florestais, um flagelo que se aproxima, estamos numa situação complexa em termos de calor, que esteja próximo do território para poder acudir, nomeadamente, às possíveis incêndios que possam ocorrer. Daí, desde que não haja nenhum impedimento por parte do exército português, e julgo que não haverá, faz todo o sentido que fique estacionado em Tancos, que é, de facto, um local privilegiado de acesso em termos de área florestal, como sabe, uma das maiores manchas florestais da Europa. Quando, na altura, quando se colocou a hipótese da disponibilização da base Hermes 6 para outros territórios, nomeadamente em 2017, uma das questões, precisamente, era, na altura, e também está no pensamento do Governo, dotar a Força Aérea com meios de combate a incêndios, que eles ficassem alocados precisamente nesta região, onde, devido à sua centralidade, devido essencialmente à questão do espaço aéreo, devido, nomeadamente, à questão das ajudas, seria o sítio ideal para que elas se localizassem. Faz todo o sentido que esta aeronave aqui fique, como no futuro vamos continuar a lutar para que as aeronaves, nomeadamente combates de incêndios florestais, se localizem no nosso território, faz todo o sentido devido à centralidade e, como disse há bocadinho também, à questão da aproximação da grande mancha florestal que temos no nosso território.
O Médio Tejo somou mais 5 infecções Covid-19 deste domingo para segunda-feira, num registro que deverá preocupar todos aqueles que julgavam que o pior já tinha passado. Estão em causa 3 casos em Abrantes, um em Orém e outro no entroncamento, numa globalidade que ascende nesta fase a 211 casos. Há ainda 94 infecções ativas, quanto a recuperações, registro para mais uma alta em Orém, num total de 114. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes com 23 e Orém em entroncamento com 13 casos. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas 51 casos, 19 recuperações, Orém 49 infecções e 36 recuperações, Abrantes 40 infectados, dos quais 17 já curados. Tomar tem 22 casos com 15 recuperados e 1 óbito, entroncamento 20 infecções e 7 recuperados, Alcanena 13 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados. Aparecem depois Constância com 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Maçã também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com 2 casos, um dos quais já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus em vigilância ativa, Abrantes 23, Orém 17, Torres Novas 13, Entroncamento 3 e Tomar 1.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os pais das crianças do primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento Escolas Nuno Santa Maria podem mais facilmente agora regressar ao trabalho porque já têm onde deixar os seus educandos. O agrupamento está a disponibilizar até ao próximo dia 26 de junho o acolhimento destas crianças nas instalações da Escola Raul Lopes. Como disse à Hertz a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, o serviço Escola de Acolhimento garante todo o apoio necessário aos alunos do primeiro ciclo até aos 12 anos de idade.
Estamos com o serviço de Escola de Acolhimento, ou seja, a Escola Raul Lopes neste momento funciona como escola de acolhimento das crianças até aos 12 anos. Neste momento, como abriu o jardim, as crianças do jardim, do pré-escolar, estão no jardim escola, portanto já não precisam de ir para a escola de acolhimento, mas as crianças do primeiro ciclo, cujos pais têm que ir trabalhar e está na hora, não é? Podem sempre usufruir deste serviço, que é a escola do acolhimento. Portanto, vêm para a escola, fazem todos os serviços que faziam em casa, as aulas na televisão, as aulas síncronas com os seus professores, as tarefas, e portanto queria divulgar, porque muitas vezes me parece que há alguns pais que não conhecem este serviço, e portanto até dia 26 de junho, para as crianças do primeiro ciclo, nós temos uma escola de acolhimento a funcionar, que é a Raul Lopes, primeiro ciclo, em perfeitas condições, nas quais também existem todas as regras e acolhimento, quer por docentes do primeiro ciclo, quer por uma equipa de assistentes operacionais que supervisiona e que garante que tudo corra da melhor forma. E isso vai de encontro às necessidades dos pais, tem sido das 9 às 17. No entanto, caso a caso, e sou eu que estou a gerir esse serviço, nós vamos ajustando. Por exemplo, hoje havia dois pais que precisavam deixar as crianças às 9:15, e portanto vamos ajustando às necessidades dos pais também em termos de horários.
Até ao dia 31 de dezembro, a Guarda Nacional Republicana está a intensificar o patrulhamento nas explorações agrícolas em todo o território nacional, com o objetivo de prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular, bem como possíveis situações de tráfico de seres humanos. Durante a operação, a GNR irá promover ações de informação e sensibilização junto às comunidades rurais, muito especialmente dos agricultores, sobre medidas de prevenção e proteção contra furtos, em particular contra o furto de cortiça ou outros produtos agrícolas, cobre e outros metais não preciosos. Atendendo ao número de acidentes que envolvem veículos agrícolas, cerca de 700 em 2019, serão também desencadeadas ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas, com o objetivo de os aconselhar para o cumprimento das regras de segurança. A GNR lembra que a manutenção de veículos não deve ser esquecida. O seu mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes. Lembra também que as estruturas de proteção, como o Arco de Santo António, podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Aconselha ainda a utilização dos acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei e a participação em ações de formação teóricas e práticas, dado que permitem conhecer os riscos de condução dos tratores agrícolas circulando com segurança. Não conduzir sobre o efeito do álcool, fadiga ou excesso de velocidade e respeitar os limites do trator, assim como não subcarregar nem transportar passageiros à pendura, situações proibidas e perigosas, são também conselhos deixados pela GNR.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Tomar se aprovou na sua última reunião o procedimento para a contratação da empreitada de adaptação e requalificação do edifício de Anabância, situado na rua José Raimundo Ribeiro. Como referiu na reunião do Executivo Municipal, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, depois de concretizados os processos de regularização com as várias entidades que ali tinham instalações, o município avança agora para a fase de intervenção física nos espaços.
Além da necessidade de manutenção, o edifício é de facto antigo, aliás, se bem se recordam, ele era da antiga cooperativa Anabância. Em determinada altura o município adquiriu, enfim, usou o direito de preferência sobre o edifício, e entretanto foi-lhe dando algumas utilizações mais casuísticas, até que em determinado momento foi feita a cedência, digamos, chamemos-lhe espartilhada, a várias entidades, daquilo que era um edifício único e que, portanto, que tinha uma leitura e uma utilização única, tendo desde sempre, ou pelo menos muito desde o início, uma parte que era concessionada, que era o café, como continua a ser. Bom, nós no mandato anterior tentámos o mais possível regularizar essas situações, portanto foi vindo a reunião de Câmara a regularização da cedência, até do próprio café, cujo contrato já não estava válido. Mas, enfim, há as IPSS que lá estão, nomeadamente a Crescer, depois também houve a questão com a Cáritas e com a Cruz Vermelha para, digamos, gestão do espaço da CAVE no âmbito da questão social. Havia ainda uma entidade privada, neste caso um órgão de comunicação social, que lá estava e, entretanto, também foi, digamos, trabalhada à sua saída. Espaço esse, aliás, que é o destino final da CPCJ, é para esse local que a CPCJ irá assim que as obras estejam concluídas, é algo que já está previsto desde o mandato anterior, a própria regularização com o Ginásio Clube de Tomar e com a União de Tomar, enfim, todas essas situações foram formalmente regularizadas aqui pela Câmara. O que falta agora regularizar é a parte física, portanto esses espaços foram sendo divididos ou subdivididos, mas obviamente já não respeitam nenhuma da legislação em vigor, nomeadamente na questão das acessibilidades ou do plano de salvaguarda contra incêndios, por exemplo. Ou, por exemplo, a questão da cobertura da parte de ginásio, portanto, no fundo o edifício tem duas grandes áreas, o ginásio desportivo, propriamente dito, que é utilizado pelo ginásio Clube Pomar, e depois todo o restante edifício, a cobertura do ginásio, por exemplo, é toda em fibrocimento ainda, e portanto também essa substituição faz parte deste investimento. Portanto, para concluir, sim, está prevista dentro desta tipificação de espaços subdivididos, ou chamemos-lhe numa lógica de vários utilizadores individuais, está previsto que cada um deles cumpra as regras, quer de mobilidade. A parte do café, por exemplo, se não estou em erro no projeto, é feita precisamente portanto, pelo acesso que é feito para o tal espaço onde vai ficar a CPCJ, é daí que, pela mesma plataforma, será feito o acesso ao café, assim como todos os outros, em particular, nomeadamente a parte da cave do ginásio, que era da mais complexa, porque aquilo tem, digamos, um meio piso e um outro piso com escadinhas e com... Enfim, é um projeto complicado e que finalmente vai avançar.
Neste domingo, 7 de junho, estão de volta as visitas guiadas ao Convento de Cristo e ao Centro Histórico de Tomar. A viagem guiada a um dos destinos mais ricos na história, arquitetura e arte de Portugal retoma depois deste período de interregno, respeitando naturalmente as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde. A parte da manhã do domingo será dedicada ao Convento de Cristo, com dois horários, das 9h30 às 11h, com ponto de encontro na cafetaria do Castelo. A visita ao Centro Histórico da Cidade dos Templários e da Ordem de Cristo começa às 15 horas, com ponto de encontro na Praça da República, junto à estátua de Dom Gualdem Paz. Todas as visitas de domingo são feitas em língua portuguesa, respeitando os objetivos primordiais da iniciativa, que decorre há já 3 anos consecutivos. Estabelecer a mediação entre portugueses, que procuram conhecer melhor o seu país e este lugar de insuperável beleza central na história de Portugal. Esta ação de visitas guiadas, todos os domingos, retoma com os mesmos valores. A visita guiada ao Convento de Cristo custa 6 euros por pessoa e ao Centro Histórico de Tomar 9 euros por pessoa. Para os que pretenderem almoçar no Convento de Cristo, a cafetaria do convento apresenta o preço especial e exclusivo aos que aderirem a esta atividade de 8 euros por pessoa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, a violência doméstica em tempos de Covid representa uma pandemia dentro de uma pandemia. Ora, vejamos. A violência doméstica incorpora um dos maiores flagelos da nossa sociedade atual e que nos deve envergonhar a todos. Segundo os números da PSP, que, apesar de ter reforçado a vigilância a vítimas assinaladas, registou que, quando analisado especificamente o período durante o qual vigoraram as medidas de confinamento obrigatório, de 22 de março a 2 de maio, a PSP registou uma descida particularmente acentuada nas participações por violência doméstica. E aqui falamos de uma diminuição cerca de 33%. Esta diminuição possivelmente é o reflexo das dificuldades e do medo que as vítimas tiveram em pedir ajuda, pois o fato de as vítimas estarem sobre o mesmo teto 24 sobre 24 horas com o agressor, conjugado com o medo da tensão propiciada por este confinamento, desde as reduções salariais à instabilidade e medo que muitos dos portugueses vivenciaram, poderia ser o gatilho para propiciar condições particularmente gravosas para que este crime ganhe novos contornos de invisibilidade. Naturalmente que estes números são preocupantes e é lógico que estas vítimas necessitam de um acompanhamento permanente. Daí que se debruçasse uma maior preocupação durante o período de confinamento. Os pedidos de ajuda registaram uma maior afluência através do serviço de SMS para o número 3060. Este número funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem custos e não é rastreável. Isto é, não surgirá na fatura emitida pela operadora de comunicações, de modo naturalmente a proteger as vítimas. O intuito deste número é permitir que as vítimas possam mandar mensagens curtas a pedir ajuda e, do outro lado, estará alguém da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género em articulação com a Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica para a auxiliar. Em março foram ainda criadas 9 novas estruturas de emergência, incluindo um centro temporário de acolhimento da APAF. Importa ainda salientar que durante o confinamento foram realizadas 87 detenções, com uma média de 7 detenções em cada 100 participações, o que se registra uma média de uma detenção por dia. Este é um flagelo que temos de continuar a lutar. E é imperativo que este tipo de crimes tenha penas mais pesadas e rigorosas. O crime de violência doméstica é punível com pena até 5 anos de prisão, o que, na minha opinião, parece-me ser uma pena demasiado curta, o que leva a que a maior parte das condenações termine em pena suspensa, que é o que acontece quando o limite máximo das penas vai só até 5 anos. Também parece-me que a sociedade tem de estar mais alerta, pois a vigilância social pode salvar vidas. E estas vidas estão nas nossas mãos e temos de pôr um ponto final neste flagelo. Assim, se desconfiar ou conhecer alguma situação de violência doméstica, não hesite em denunciar. Não podemos permitir que mais homens e mulheres estejam à mercê destes criminosos e criminosas, pois o crime de violência doméstica não é um crime exclusivamente de mulheres, é transversal a ambos os sexos. Despeço-me desejando uma boa semana, continuem a proteger-se e lembrem-se que os nossos comportamentos de hoje irão se refletir no amanhã. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.